Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os senhores deputados presentes, queria cumprimentar também os serviços da Assembleia e de dar as boas-vindas a quem está hoje connosco, uma audiência com a CLIA, com a Associação Internacional das Linhas de Cruzeiro e também a empresa Wärtsilä, que nos vão fazer hoje, que nos pediram uma audiência especificamente para este dia, uma vez que era o dia que tinham disponibilidade. E essa é também uma das razões de hoje termos aqui o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PSD. Como sabem, a Assembleia tem muitas atividades ao mesmo tempo e muitos dos outros deputados, inclusivamente esta Comissão, tinham uma petição, uma audiência de peticionários a acontecer exatamente ao mesmo tempo. Excepcionalmente, aqui na sala ao lado, excepcionalmente aceitamos receber estas entidades com caráter de urgência e eu queria explicar também a dinâmica relativamente a esta audiência sobre práticas e tecnologias ambientais no setor dos cruzeiros. Teremos uma intervenção inicial das entidades até 10 minutos. Segundo sei, e queria dar as boas-vindas às entidades, temos connosco Marie-Caroline Laurent, que é a diretora para a Europa da CLIA, que falará em nome da CLIA. Temos também a intérprete que nos acompanhará e fará a interpretação consecutiva quando for para o público em geral, obviamente está a fazer a interpretação simultânea neste momento. Temos também Filipe Mineiro, que falará em nome da Wärtsilä. Temos Nicolaos Mertzanidis, também da CLIA, e temos connosco também Adriano Almeida, da Wärtsilä. Queria dar as boas-vindas às duas entidades, dizer que é para nós importante ouvi-los sobre um importante setor que tem também consequências importantes em termos económicos, financeiros, em termos do mundo do trabalho, mas também nas questões relacionadas com a energia e com o ambiente para Portugal, para a Europa e para o mundo. E queria convidar então, primeiro, a Marie-Caroline Laurent para utilizar da palavra. Sabemos que tem uma apresentação. Sinta-se livre e seja bem-vinda.
Mr. President, dear members of Parliament, it's an honor for me to be here. Thank you very much, to welcome us.
Senhor Presidente, membros da Assembleia da República, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer para nós estarmos aqui hoje convosco.
So I will spend a few minutes presenting the vision and the activities of the cruise industry regarding sustainability and how we are committed to reduce our environmental impact and our strategy.
Portanto, vou iniciar uma pequena apresentação onde vou falar sobre a nossa visão, sobre as nossas atividades e também qual é o impacto do setor na economia.
CLIA represents the voice of the cruise line globally. We represent 95% of all of the cruise industry with more than 53 companies.
Representamos 90% da indústria com 53 empresas envolvidas.
But we also have partners like Wärtsilä who are representing the whole value chain, including also many ports, destination, and tourism boards, which is for us important to represent the whole ecosystem of our industry.
Portanto, temos cerca de 300 parceiros, e muitas entidades envolvidas numa cadeia de valor imensa, portanto, com impactos no setor.
A quick word about the cruise industry, because sometimes we think it's bigger than it actually is.
Pequenas palavras sobre o setor, dos cruzeiros, que às vezes pensa que é maior do que ele é realmente.
So globally, the cruise industry represents less than 1% of the maritime sector, with 350 ships.
Representa 1% do setor marítimo, com 350 embarcações.
So you see the numbers on the slides that represents also again the proportionality of our vessels.
Portanto, tem os números aqui no slide que representa a proporcionalidade dos nossos navios.
What is important is that even if we are small, we have around one-third of the total seafarers, so we have a people-intensive industry.
Apesar de sermos pequenos, também é verdade que representamos 1/3 dos marinheiros a nível mundial.
And among this seafarer, we are very proud of saying that 94% of the women working in maritime work for the cruise industry.
Também é com orgulho que dizemos que 94% das mulheres que trabalham no setor marítimo trabalham no setor dos cruzeiros.
A few numbers that you can read on the slides. Last year we had 22 million passengers in Europe.
No ano passado tivemos 22 milhões de passageiros na Europa, como podem ver no slide.
And 130 in Portugal.
130 mil em Portugal.
What is important also to highlight in our impact is the investment we have in shipbuilding.
Também é importante o investimento que fazemos no setor da construção naval.
We build all of our ships in Europe. We're the only maritime sector that builds vessels and retrofits vessels in Europe, and that represents 80% of the value of the shipyards order book. So I used to say, if you stop cruising, you can close down all of your shipyards in Europe.
Portanto, nós fazemos toda a construção naval dos nossos navios na Europa. E constitui 80% da construção naval que é feita. Nesse sentido, também podemos perceber que se houver uma interrupção desta construção, a construção naval é o fim deste setor.
Moving on, so obviously we were hit by the pandemic, but we are recovering very strongly and better than most of the tourism sector.
É verdade que também tivemos um impacto considerável durante a pandemia. Neste momento estamos a recuperar, assim como todos os setores económicos.
So you can see on these slides our projection, and we are already this year above 2019 numbers.
Podemos ver neste slide toda a projeção atual.
With
how
this...
many members did you say?
No, I just say we are above the 2019 numbers.
Já estamos com mais passageiros do que aqueles que tínhamos em 2019.
So with this very dynamic sector, of course, it's important to limit our impact on the environment, and this is a priority for us as an industry.
Também é prioridade do nosso setor termos ou reduzirmos o impacto que fazemos nas alterações climáticas.
So we have several commitments, but the strategy I want just to highlight here today is how we approach in a comprehensive way our environmental impact.
Temos bastantes impactos, mas gostaria de falar hoje sobretudo daquilo que nós fazemos para reduzir o impacto que fazemos no ambiente.
So we have three pillars for action. The first one is about reducing our ship emissions.
Temos três pilares nesta área. O primeiro é a redução das emissões.
The second pillar is reducing our environmental impact on board, like waste.
Depois, o segundo pilar é reduzir o impacto que nós fazemos a bordo, como, por exemplo, o impacto nos resíduos.
And the third pillar is reducing or impact in the destinations, so the tourism activities on the land.
Depois, o terceiro pilar é o impacto que nós exercemos no destino, aquilo que é feito em terra.
Briefly, for the first pillar, and my colleague from Wärtsilä will speak more into details, we are looking and we are already investing in several solutions.
Em relação ao primeiro pilar, gostaria já de avançar, que estamos a investir em reduzir as emissões dos navios, portanto, na solução.
The first solution that is already available is shoreside electricity connection, the capability to plug in to the electricity of the port.
A primeira questão é fazermos a ligação elétrica à costa.
This is why it's important also as the Environment Committee in this Parliament that you will be encouraging and following the implementation of the EU regulation on the deployment of electrification of the port.
Portanto, é importante também aqui para a Assembleia da República e para o grupo parlamentar saber que há necessidade de cumprir com a legislação europeia em termos de impacto no ambiente.
And the second big element for transition is obviously the development of sustainable marine fuel, so the renewable fuels.
O segundo ponto é termos combustíveis marítimos sustentáveis.
These two elements already, and the others are important, really constitute the priority for decarbonization, and we already today have deployed investment to reduce our emission in line with these two priorities.
Estes dois pontos são os mais importantes na área da descarbonização e gostaríamos também de dizer que já começámos a investir para fazer uma descarbonização responsável.
But we also need your help, obviously, for these new fuels to be deployed in Portugal and in the ports that will be essential for our development as well as shoreside electricity.
Precisamos, portanto, da vossa ajuda também para podermos lançar estes novos combustíveis em Portugal e assim contribuir para um ambiente mais sustentável.
We have just released our new report on environmental technology that you referred to in your introduction.
Já preparámos um relatório com as tecnologias ambientais necessárias.
And so you can see our latest numbers and you have also a scheme on your table illustrating these technologies.
Tem aqui no slide e na documentação que vos foi facultada as tecnologias que nós já temos disponíveis.
And maybe two numbers that you need to be remembered on this slide.
Dois números que é importante reter neste slide.
We already have obviously invested heavily in LNG powered vessels that was aimed at the reduction of our atmospheric emission like sulfur, NOx and particulate matter.
Portanto, investimos em embarcações marítimas movidas a gás natural, o que nos permite, portanto, contribuir para a implementação dos regulamentos já aprovados.
But this year, the novelty is we see that our members have invested in new type of vessels. We have four new type of vessels with methanol.
Os nossos parceiros já começaram também a investir nestes navios modernos, que são navios que navegam atualmente e que utilizam biocombustível renovável como fonte de energia.
Seven ships on methanol and two new ships on hydrogen.
Sete navios movidos a metanol e dois navios movidos a hidrogênio.
So we see really this this new future for maritime concretely happening with this ship now on order.
Portanto, podemos ver desde já o futuro acontecer.
And the second number is 46% with the number of ships that can connect to the electricity today already. So that's a big number showing that we already have invested in this technology.
E 46% dos navios que já se ligam a esta fonte energética.
I am conscious of the time with the translation, so I will not be too long. The second pillar is obviously on our waste and the management of our waste, which we are looking at reducing waste, solid waste, but also not reject any untreated water in the sea, and that's already a clear policy.
Sei que o tempo é curto, com a tradução também, mas gostaria também de referir que também estamos a investir em tratar resíduos, todos os resíduos sólidos dos navios serem tratados e assumimos o compromisso de não lançar ao mar nenhuma água não tratada.
And I will finish just on the third pillar, which is important for us, which is the partnership with destination. We have already done this experience in Barcelona, in Dubrovnik, in Palma, and we are today also in Lisbon to launch this partnership with the port, the city, and the tourism activity and the tourism entities.
Portanto, o terceiro pilar, que também é bastante importante, é termos parcerias com o destino, parcerias com os portos, parcerias com o setor do turismo.
And I will stop here and I will speak, you will speak quicker on the technology, but you can see more details of what I have mentioned on your table, but also on our website.
E passo a palavra ao meu colega que vai falar das questões mais técnicas. Convido-vos a consultar a apresentação que vos foi entregue, a documentação que vos foi entregue e esta mesma apresentação, para qualquer outras informações que possa não ter sido mencionada.
Muito obrigado. Como entenderam, o tempo já passou, temos menos grupos parlamentares e deputados únicos na sala, por isso estamos também em condições de ser mais tolerantes numa qualquer outra audiência onde estivessem todos os grupos parlamentares ou deputados únicos seria impossível, uma vez que às 3 da tarde temos reunião plenária, mas sabendo que estão cá só estes dois grupos parlamentares, serei mais tolerante. E agora dava a palavra então a Filipe Mineiro para a sua apresentação, pedi-lhe que fosse breve dentro da medida do possível, mas tem aí também a apresentação que... A apresentação é importante porque, só deixar esta informação, porque está também em casa a ser visionada na televisão da Assembleia da República.
Boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, os senhores e senhoras deputadas, e agradecer a oportunidade que temos para apresentar as diferentes tecnologias com vista a reduzir emissões no mundo marítimo e, neste caso particular, nos navios cruzeiros. Eu vou muito rapidamente correr aqui os vários pontos que vamos falar. Primeiro vou fazer uma pequena introdução de quem é a Bart Zilla, que é para vocês realmente perceberem de onde vem toda a informação que eu vou apresentar, que é novos conceitos de propulsão, combustíveis alternativos e também soluções de abatimento de emissões, portanto, soluções ativas para realmente reduzir os diferentes tipos de emissões que podemos encontrar no navio. A Bart Zilla é um fabricante de motores, sistemas de propulsão, todos os sistemas auxiliares no mundo marítimo e, ao mesmo tempo, também produzimos centrais de motores de combustão interna, fazemos cogerações, podemos fazer o chamado district heating, temos soluções para armazenamento de energia e temos quase 190 anos de experiência no setor energético e marítimo. Estamos presentes em mais de 80 países e somos cerca de 19 mil trabalhadores espalhados pelo mundo inteiro. Feita a introdução, eu vou então falar um bocado sobre os novos conceitos de propulsão. Os sistemas de propulsão têm-se reinventado um pouco e evoluído ao longo de várias centenas de anos e entramos agora numa nova era de digitalização. Isto associado com equipamentos que nos permitam otimizar a propulsão e a alimentação de energia elétrica a bordo. A produção e a alimentação de energia elétrica a bordo. Como vocês podem ver aqui, neste momento o motor, digamos que já não é o central do navio, já não é o coração do navio. O motor agora é visto mais como uma espécie de um auxiliar. Porquê? Porque nós podemos ter diferentes fontes de energia a bordo e há uma espécie de um sistema de controle, um cérebro, que vai otimizar toda a operação do navio em função de que energias temos disponíveis, qual o estado delas, se está em manutenção, se não está, se tem algum problema, se as baterias estão mais ou menos carregadas. Podemos também utilizar, no caso dos navios cruzeiros, também já se começa a utilizar painéis fotovoltaicos para fazer a alimentação do hotel. E é este sistema de controle que faz toda essa gestão e tenta, e obviamente os motores são sempre a base do sistema, tal como numa ilha, precisamos de um certo baseload, os motores fazem sempre a base da segurança, mas ele acaba por otimizar todo o sistema para usar o menos possível os motores e de maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, em paralelo com os motores, também já podemos começar a ter uma introdução de células de combustível, que há vários tipos de tecnologias a nível de células de combustível. Para o mundo marítimo, na verdade, vê-se dois tipos de tecnologia mais preeminentes, que é a chamada Proton Exchange Membrane ou a Solid Oxide Fuel Cell. Há várias diferenças. Uma trabalha puramente com hidrogênio e outra, ao contrário daquilo que o senso comum nos diz ou aquilo que nós dependemos do mundo automóvel, que todas as células de combustível têm que funcionar com hidrogênio, não. Também é possível funcionar com LNG, metanol e amónia. E isso é bastante importante, porque, tendo em conta também a segunda parte da apresentação, que é relativamente realmente a novos combustíveis. E pronto, este próprio sistema faz toda essa gestão entre células de combustível, baterias, podemos ter ajudas, uma espécie de velas que funcionam através do rotor, faz toda essa integração e otimiza todo o sistema. São estes o novo tipo de conceitos de propulsão. E o motor já não necessita de ser ele propriamente a girar a hélice. Hoje em dia já são motores elétricos que fazem essa gestão e só temos que, digamos, que rearranjar todo o sistema na casa das máquinas. Temos também a questão do short connection, como a minha colega já falou, e eu só gostaria de distinguir o short connection em duas secções, uma quando é para navios puramente elétricos, como é os casos novos no navio de Trastejo, em que o que queremos fazer é pôr o máximo de carga possível, ou transmitir o máximo de tipo de energia possível num curto espaço de tempo. Portanto, não fazemos qualquer tipo de controle de potência para alimentar o navio. Estamos a tentar carregá-lo o mais rápido possível. Isso há sistemas por cabo, portanto, ligando um cabo, ou um bocado como os nossos telemóveis, também já há sistemas por wireless. E vocês podem pensar porquê? Porquê o wireless? Um conceito um bocado moderno. Não, porque vamos imaginar, quando o navio chega e só tem, por exemplo, 10 minutos para carregar num certo porto, ele, assim que encosta, já começa a carregar. Escusa-se de ir alguém, trazer um cabo, puxar, ligar, certificar que está tudo bem, não. Aí perdemos logo 3, 4 minutos de carregamento. Com o sistema wireless, chegamos, carregamos, o navio quer-se ir embora, basta sair e, tal como o telefone, nós pegamos e ele para de carregar. A ideia, o conceito de base é esse. E depois temos também a conexão, o verdadeiro shore connection, no caso dos navios cruzeiros, em que digamos que não é assim tão simples como chegar lá e ligar, como nós fazemos em casa, ligar uma tripla e metemos lá os navios todos. Não, há um ISO, o ISO 8005, que define todas as regras e todas as medidas de segurança e todos os equipamentos. Há um standard para ligar os navios cruzeiros. Porquê? Porque estamos a falar... Esse standard já diz que para navios cruzeiros temos que deixar-se uma pré-instalação já para 20 megawatts. E 20 megawatts, não sei se... Eu sei que às vezes é difícil ter uma noção do que realmente é toda essa potência, mas vamos imaginar que são, por exemplo, 5 ilhas de Porto Santo. O que é bastante chegar aqui com 5 ilhas de Porto Santo e vamos ligá-lo ao Porto de Lisboa para alimentar o navio. Portanto, é mais ou menos essa noção. E depois não é só essa questão de chegar lá e ligar. Há uma série de regras por trás. Tem que haver paralelismo entre a rede de navio e a rede de terra. Há uma série de conceitos. E os portos realmente têm que estar preparados para poderem fornecer este tipo de energia ao navio. Em diferentes extensões, em diferentes frequências, dependendo dos standards e do tipo de navio. Passando para os combustíveis. Posso começar a falar sobre o hidrogênio, que é um elemento simples, o mais abundante em praticamente todo o universo, e que terá um papel fundamental, principalmente na produção de outros tipos de combustíveis, como a amónia ou metanol. Existe, neste momento, o problema de hoje em dia que a maior parte do hidrogênio é fabricado através de combustíveis fósseis. E isso, realmente, para utilizar o hidrogênio como um combustível verde, tem que ser produzido através de energias verdes, tal como o plano que já existe para Sines. Um dos maiores desafios em usar... Há vários desafios, mas um dos maiores desafios em usar o hidrogênio neste momento em navios é a regulamentação, que ainda não está propriamente definida pela IMO, para poder ser implementada em navios. Mas isto é um trabalho que está a ser feito em curso. Obviamente tem grandes vantagens. Não há qualquer tipo de emissões, porque o hidrogênio não contém qualquer tipo de carbono. Tem um problema. Mesmo comprimindo o hidrogênio para estado líquido, em que tem que se levar a uma temperatura de menos 253 graus, portanto, só por aí já é um problema poder armazená-lo a bordo desta temperatura, precisamos de um tanque cerca de 8 vezes maior quando comparado, por exemplo, com um tanque a gasóleo, para fazer exatamente o mesmo percurso. Portanto, há a questão técnica e há a questão logística de ter este espaço a bordo para poder fazer a mesma viagem. Podemos dizer, no entanto, que neste momento os nossos motores já são capazes, motores low fuel, já são capazes de queimar uma percentagem de 25% de hidrogênio sem grandes modificações ao motor em si. Pronto. De 25% para cima é que já necessita de regulação, mas até 25% já neste momento somos capazes de fazer esse mix com a LNG, por exemplo, para poder queimá-lo a bordo e reduzir as emissões proporcionalmente. Temos outros combustíveis, como a amónia, que não liberta CO2 quando queimado, apesar de que produz NOx, pode ser armazenado a menos 33 graus, portanto não é uma dificuldade muito técnica. O problema é que é altamente tóxica e corrosiva. E também tem outros problemas a nível técnico, a nível de ponto de ignição, mas os maiores problemas é realmente a toxicidade e a corrosividade e o armazenamento e os problemas que têm que se ter em caso de fugas.
Eu ia-lhe pedir que pudesse acelerar, porque os grupos parlamentares ainda têm que fazer perguntas e caso queiram responder, e estamos a transmitir em direto na RTV, às 3 da tarde, necessariamente o sinal corta-se para irmos para... Para plenário. E nós também temos que ir, não é?
Exatamente. Só rapidamente, a nível do metanol é possível reduzir bastante, reduzir o CO2. SOx é praticamente eliminado, o NOx também. Portanto, é uma boa alternativa enquanto combustível. E depois também temos outros combustíveis, como o biodiesel. Só quero dar uma pequena palavra sobre o LNG, que já é algo que é usado atualmente, a tecnologia está comprovada. E só uns números que são bastante interessantes. De toda a frota mundial, a parte marítima representa 2% de CO2, o que não é muito, mas são sempre 2% a mais do que realmente deveria ser. Mas é responsável por cerca de 12% de SOx e 13% de NOx. E o LNG não produz estes dois últimos componentes. Portanto, se nós conseguirmos introduzir mais navios e apoiar o LNG, cortamos basicamente todos estes gases. Para terminar, a nível de sistemas de reduções ativas, temos os redutores da NOx, com certificados da IMO, que basicamente a ideia é realmente cortar o NOx através da injeção, um bocado como aos carros, o AdBlue, adicionando ureia, há uma mistura química que nos permite limpar os NOx. Temos também os scrubbers, para quem usa combustíveis com altos teores de enxofre, e que através de um processo de lavagem conseguimos retirar todo o SOx dos volumes de gases de escape e de forma segura libertá-los e armazená-los. E estamos a desenvolver agora um novo sistema, que é o CCS, Carbon Capture and Storage. Iremos ter um piloto em 2025 que nos permite reduzir entre 70% a 80% de todo o CO2 a bordo e capturá-lo.
Muito bem, muito obrigado. Queria agradecer então pelas duas apresentações. Os senhores deputados têm as apresentações, uma vez que também tiveram a possibilidade de a receber com anterioridade, e eu agora ia convidar os grupos parlamentares a fazer as suas intervenções, com perguntas. Tenha, como sabem, até 4 minutos. Eu não poderei ser muito tolerante, porque depois os nossos convidados têm ainda que responder. E eu ia convidar o Sr. Deputado António Monteirinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a usar da palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela vossa exposição. Cumprimento-os a todos. Depois de fazer uma análise da vossa apresentação, compreendi que efetivamente estão a dar passos significativos para contribuírem para a redução dos efeitos de gases de estufa, não é? Contribuindo assim também para aquele objetivo mundial que existe na tentativa de reduzir o aumento da temperatura que se tem verificado e que, com toda a certeza, tem provocado estas alterações climáticas com impacto significativo nas diversas áreas da vida humana no nosso planeta. E, em concreto, gostaria de abordar aqui 3 questões fundamentais e que têm algum interesse também para Portugal e, portanto, para os deputados aqui presentes. A primeira é se vocês têm em vista a utilização dos nossos estaleiros navais, de construção naval, para a produção de navios ou, eventualmente, partes de navios, porque sabemos que partes são construídos em diversos estaleiros, nomeadamente da Europa. Portanto, uma primeira questão, se existe alguma capacidade nos nossos estaleiros navais de Portugal de produzir este tipo de navios ou parcialmente esses navios. Depois, se vocês têm alguma exigência para com os estaleiros que produzem os vossos navios, essas exigências ambientais, né, que faz com que também tenham a responsabilidade no desenvolvimento sustentável do nosso planeta. E por fim, a questão mais relacionada e diretamente com a questão da preparação dos nossos portos para o abastecimento da parte elétrica, se os nossos portos já estão adaptados ou não, é um desconhecimento que temos. Se existe necessidade de fazer grandes transformações para que isso possa acontecer, sendo certo que também estariam a contribuir assim para a redução dos efeitos de gases de estufa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tenha a palavra então para uma intervenção até 4 minutos, Sr. Deputado Jorge Mendes.
Muito obrigado. Queria agradecer a exposição realizada e da exposição podemos retirar algumas conclusões, que a importância da atividade dos cruzeiros para o turismo nacional, no caso das cidades portuguesas, a importância, digamos que, da visitação, quer para Lisboa, quer para o Porto, todos nós conhecemos isso, para a economia em geral, sempre que um barco aporta a um porto, nós temos o impacto que existe em Lisboa e no Porto, e por isso é que os nossos vizinhos espanhóis, nomeadamente a Galiza, procuram, muitas vezes, que os cruzeiros visitem Viga e a Corunha e não Lisboa, mas muitas vezes depois há este conflito, quem vem a Lisboa não vai à Corunha, ou quem vai ao Porto não vai a Viga e vai à Corunha. Nós todos conhecemos isso. Porquê? Porque interessa às cidades. Mas todos nós temos consciência disso, dessa importância, mas também dos impactos ambientais que ainda são preocupantes, apesar do esforço do setor, quer em termos de consumo de energia fóssil. Apesar do vosso esforço, somente 20 embarcações é que estão a fazer a transição energética para energias mais amigas do ambiente. A poluição dos oceanos, como referiu no IBEM, mas também nas zonas da costagem e da amarração, sempre com, digamos que, a manobra da costagem, sobretudo junto aos rios, liberta sempre ali alguns fundos marítimos, algumas lemas que incomodam um bocadinho, mas pronto, é um efeito menos positivo da atividade. E a pressão dos visitantes nas cidades que são visitadas. Realmente, quando um cruzeiro de 3 mil pessoas vem a Lisboa, todos nós sabemos que, nessa manhã, há um grande movimento em Lisboa, de restaurantes, que é bom, mas também de veículos automóveis, de DVDs, de autocarros, e não só, que têm alguns efeitos menos positivos, que também conhecemos, e que vocês têm a noção dessa importância, daí o acordo que têm com algumas cidades. Como falaram aí de uma cidade croata, mas também outras, para não termos os problemas que vieram a obrigar a Veneza a impor algumas medidas, algumas restrições à atividade de cruzeiros. Dito isto, o PSD é consciente da importância do setor, também da importância para a construção naval. Não sei se algum dos vossos associados tem a ver com a construção de barcos de cruzeiro médio porte em Viana do Castelo, que há uma empresa portuguesa que faz aí a construção de navios, tem feito nos últimos anos vários navios para cruzeiros, sobretudo na região do Báltico, na região do Mar do Norte. E também temos consciência, e estamos, digamos que, também preocupados, conscientes e preocupados dos vossos esforços para a minimização dos impactos ambientais. Nomeadamente, para a necessidade de todos juntos, também ao vosso setor, encurtarmos, digamos que, acelerarmos o cumprimento das metas que vocês preveem para 2025, digamos que emissões zero em 2050, perdão, mas gostaria de colocar aqui duas perguntas. Primeira é se é possível para o setor reduzirmos esta meta de 2050 para 2040, por exemplo, ou 2030, 2030 é quase impossível, mas 2040, e se nesta caminhada que tem que fazer, se os portos portugueses estão à altura do desafio, se estão preparados em termos de infraestruturas, para mesmo vocês querendo fazer esse caminho, terem o apoio dos portos portugueses para que isso seja possível. E, portanto, muito obrigado pela vossa exposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero agradecer aos Srs. Deputados as perguntas, as preocupações, as solicitações aos nossos convidados e agora convidava os nossos convidados, as entidades aqui presentes, a fazerem as considerações que entenderem. Tenho até 8 minutos. Daremos alguma tolerância dentro da medida do tempo que temos e do facto de termos necessariamente a interpretação consecutiva, principalmente quando Marie-Caroline Laurent usa da palavra, mas queria que administrassem da melhor forma os próximos 10, 15 minutos. Tem a palavra.
I will be quick and concise.
Eu vou ser muito rápida e concisa.
For the shipyard production in Portugal,
para a construção ou produção nos estaleiros em Portugal,
We already retrofit several ships in the shipyard, and this corresponds to the numbers that you see.
Já fazemos o retrofit dos barcos, das embarcações nos estaleiros em Portugal.
Including the installation of the shoreside electricity connection capability.
Incluindo a capacidade de ligar à terra os navios, em termos de ligação elétrica.
And there is also the opportunity to build smaller ship, indeed, more luxury ship in Portugal.
E também a oportunidade de podermos construir embarcações mais pequenas em Portugal.
And this is an important point because with the entry into force of EU ETS, the Portuguese government will receive quite a lot of additional funds from the maritime sector.
Isto é uma questão bastante importante porque entrou em vigor ou vai entrar em vigor uma lei fiscal europeia que vai contribuir para que Portugal possa então também dedicar-se à construção naval.
And we hope that the Portuguese government can use this fund to support the shipyards and the technology industry for maritime in Portugal to offer more green technologies and innovative technologies.
E, portanto, esta nova diretiva também vem acompanhada de fundos comunitários que o governo português poderá utilizar para atualizar, portanto, as tecnologias e poderem, portanto, ficar mais preparados para fazer face a estas exigências.
And final point for the shipyard, which covers both your question, there is also a big opportunity for ship recycling, with the European Union also asking for the development of new facilities for ship recycling. And we are asking and we are trying to recycle our ships in Europe. We did it during COVID, but we need more capacity.
Portanto, também vamos ter um papel importante na reciclagem dos navios e a União Europeia vai exigir também a Portugal que seja feito algo neste sentido e com os fundos disponibilizados vamos poder também, portanto, reciclar navios.
Electricity in ports. 16 ports in Europe have the plugs to connect.
16 portos na Europa já estão preparados para esta nova ligação elétrica.
All in the north of Europe, nothing in the south.
Mas todos estão no norte da Europa, não há nenhum porto no sul da Europa preparado ainda.
So we know the ports in Portugal are preparing, but we need to accelerate that investment.
Sabemos que os portos portugueses já iniciaram essa preparação, mas temos que acelerar esta preparação.
And finally, can we have net zero in 2030 or 2040? The ships can. Today we have some of the vessels on order that can deliver zero. And it happened in June with MSC Euribia, which ran for 4 days on biogas, zero emission.
É possível termos emissões zero nas embarcações? É possível e durante 4 dias o navio deu esse exemplo, durante 4 dias não geraram qualquer emissão.
But they had to buy the whole biogas available in Sweden to do that 4 days. So we need the volume. Yeah.
Durante esses 4 dias, os navios navegaram a gás natural e a gás biodiesel.
Biogás, sim.
Biogás. Mas para isso tiveram que comprar todo o biogás que a Suécia tinha para poder fazer.
So it's possible tomorrow, but we need the fuel. That's really for me the main point.
Já é possível fazê-lo, mas precisamos do biocombustível.
And I think that's it. You can.
E é tudo.
Só queria realmente acrescentar aqui uma coisa relativamente à questão dos portos. Não, neste momento ainda não, hoje não estamos preparados para fornecer este tipo de energia elétrica aos navios, sejam cruzeiros, sejam de outro tipo. Sei que já há muitos portos a trabalhar e a fazer estudos, inclusive nós somos parceiros de alguns dos portos e estamos a trabalhar com eles, porque é preciso fazer um estudo de que tipo de navios vão lá para abastecer. E, sim, em Portugal. Isso está a começar a ser feito, a nível de estudo, mas, ok, é importante tirar as emissões da cidade, tirar o ruído, mas ao mesmo tempo os portos também têm que criar as infraestruturas para realmente podermos fornecer estes novos combustíveis. Porque os navios podem estar preparados, os motores estão preparados, todos os sistemas estão preparados, mas o porto também tem que poder fornecer estes biocombustíveis, ou LNG, hidrogênio, amónia, o que quer que seja que a indústria siga, os portos têm que estar preparados e adaptados para continuar este caminho.
Muito bem, ainda tem tempo, se pretenderem complementar ou utilizar o tempo restante para prestar algum esclarecimento adicional ou complementarem algo que entendam depois desta interação ser importante. Sim, então tem a palavra.
Because I didn't answer the tourism question, so if I have one more minute on the tourism.
Porque não cheguei a responder à questão relacionada com o turismo, vou fazê-lo agora.
The amazing thing with cruise is that the port knows 2 years in advance who is coming.
O que é muito bom neste tipo de turismo é que os portos sabem com dois meses de antecedência quem é que vem. Vou talvez repetir. O facto dos portos poderem saber com 2 meses de antecedência quem é que vai chegar ao porto.
And so for the management of movement, this is something we can work with the city. But para... today we don't have that mechanism to cooperate. Today we need to cooperate with the city for a better management of the flow.
Uma vez que com 2 anos de antecedência já se consegue saber quais são os navios que vão chegar a uma cidade, e peço desculpa porque há pouco eu disse 2 meses, mas não, 2 anos, como temos este prazo de 2 anos, é possível fazer uma gestão com a cidade dos movimentos que a chegada do navio vai gerar.
And you mentioned Venice and Barcelona. Venice-Barcelona, less than 4% of the tourists are cruise tourists. So it also is, we're very big and very visible, but the numbers, when you put them together, it's generally in all the city less than 5%.
Portanto, temos o caso de Barcelona e de Veneza, que representa unicamente 4% do turismo. Apesar dos números serem consideráveis, serem números grandes, na verdade só 5% do turismo é que provém da indústria dos cruzeiros.
Muito obrigado. Muito obrigado. Quem foi a Veneza já teve a oportunidade de estar num dos canais e olhar de repente ver um cruzeiro a passar que claramente intimida. Quem chega de autocarro não é tão notado. Sendo assim, eu queria agradecer aos nossos convidados os esclarecimentos que prestaram, as apresentações. Acho que foi muito importante trazermos também aqui à Comissão de Ambiente estas questões. Como sabem, foi marcado com regime de urgência, o que fez com que tivéssemos só 2 grupos parlamentares aqui presentes, mas queria agradecer aos grupos parlamentares, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o facto de estarem aqui e de podermos ter recebido os nossos convidados nesta audiência, que queremos todos ser importante num setor tão importante, como disseram, para o turismo, para a economia, para as nossas finanças privadas e públicas, mas absolutamente fundamental também para a transição energética que queremos imprimir no nosso país e no mundo, mas também com todas as questões ambientais, com todas as questões de saúde pública, absolutamente fundamentais e que têm que acontecer, obviamente pela ação dos parlamentos que legislam, da ação dos governos, da União Europeia, mas também, obviamente, o setor tem que entender a pertinência desta transição, porque caso contrário tudo será mais difícil. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e bom trabalho e boa visita a Portugal. Sejam bem-vindos.